Saudações, rubro-negras. Estamos começando aqui mais um bate-papo do consulado da Embaixada Flá Campinas. Hoje a gente está aqui na presença do Milton e do João. Sumido o João, tem tempo que ele não aparece. Boa noite, Milton. Como é que você está?
Boa noite, Bruna. Boa noite, João. Boa noite, galera que vai escutar o nosso bate-papo aqui. Semaninha feliz, duas vitórias, todo mundo contente. Pessoal xingando os diretores. Coletiva super importante ontem, com muito conteúdo. E assim é o Flamengo, o nosso grande produtor de resenhas. Vamos falar muito hoje.
E aí, João? Saudações. Bem-vindo aí, João.
Boa noite aí, Bruninho. Saudações aí, Milton. Pô, um prazer estar com vocês de volta, ainda mais depois de duas vitórias, mas daquele jeito, né? Ainda com muita desconfiança, time ainda deixando muito a desejar, principalmente no segundo tempo, time que cansa fácil, que não tem um modus operandi de jogo padrão, muda muito. Mas vamos que vamos, o que importa é que duas vitórias seguidas e pensamento positivo, né?
Aí, vamos para cima, o Flamengo que na vitóriazinha do Goiás aí, quando saiu a escalação, todo mundo achou que viria muitos gols, mas a verdade é que a gente se empolga pra caramba às vezes, né? E sem pensar que do outro lado tem um adversário. E o Goiás é um time que vem sendo encardido por muito time grande aí. A gente poderia pensar também que a gente teria um resultado bem melhor contra o Goiás, mas a verdade é que a gente teve 1-0, que se não fosse aquela falha, né, do Ayrton Lucas, que jogou muito bem, eles não teriam feito nenhuma chance também de gol em cima do Flamengo. Mas e aí, Milton, o que você pensa aí do Flamengo Goiás?
Olha, Bruno, eu achei um primeiro tempo muito tranquilo, muito dominante. Até voltando um pouquinho, achei a escalação do Paulo Souza ousada, mas necessária para o momento. A gente precisava ganhar o jogo. Ele saiu com um volante só, ele saiu com quatro caras. Vamos lá, na escalação, né, três caras de criação e dois centroavantes. Depois nós vimos que não foi bem assim, foram quatro caras de criação e um centroavante. Uma zaga muito segura, os dois laterais muito bem. Então, assim, tivemos um primeiro tempo e mais uns 15 minutos do segundo tempo, assim, muito, muito bons, no meu ponto de vista. E aí vem aquilo que o João comentou logo no, na abertura dele aí: o time parece que cansa. Não sei se é Covid, né, porque tudo é desculpa, é Covid mesmo, então vamos falar que é Covid, por isso que os caras estão cansando. Não é possível, cara. Não é possível que o jogador profissional só conseguir jogar 60 minutos, 65 minutos. E o que é pior, ao invés de cadenciar o jogo, segurar a bola, tocar a bola na defesa, quadrado, passes laterais para passar o tempo mesmo, não. Dá a bola para o adversário e sofre um massacre, entre aspas, não teve um massacre de criatividade, porque o time é muito inferior, mas sofre uma mini pressão que você acaba tendo que correr atrás da bola, que você deixa a torcida insegura, você deixa nós em casa desesperado que o relógio não anda, né? E aos 46, 47, me dá uma escorregada daquela lá que gelou, gelou a espinha de todo mundo, não tem como falar que não gelou. Mas enfim, mais importante do que o desempenho, que foi bom no primeiro tempo e ruim no segundo tempo, para mim, foram os 3 pontos. Se fosse 0-0, estava comemorando como se fosse 10-0.
Ah, eu tô muito. Eu faço as palavras do Milton as minhas palavras. É um time que. Lógico, eu gostei muito da escalação do Paulo Souza. Acho que não só a ousadia, mas principalmente a forma de colocar Gabigol, Pedro junto, fazer o Gabriel jogar lá como um meia. Então foi diferente. Vale a pena colocar ele para fazer esse tipo de jogada. É um jogador completo, a gente percebe. Está alguns jogos perdendo muitos gols. E, pô, você viu que o cara errou uma bola, um passe só. Então, assim, é um cara que você pode usar em outras posições. Então, você consegue jogar ele e Pedro junto. Ficou. A partir do momento você coloca cada um no seu devido lugar. E o time cai muito de qualidade, deixa muito espaço. O Ayrton, puta, um belo jogador, uma uma qualidade ótima, cansou, óbvio, mas não adianta, ele já estava jogando o jogo inteiro. Quem entrou tinha que fazer as honras, e nunca acaba não acontecendo. Então, acho que tem muita gente aí que tem que entregar mais, mas é aquela coisa, ganhamos de meio a zero, 3 pontos, estão precisando, precisamos ganhar tudo agora, né, nessa sequência de mais 3 jogos em casa aí, contando com a Libertadores. E é isso, temos um jogo com teoricamente mais fraca e a gente tem que ganhar. No meu ver aí, é isso que eu penso.
O mais legal desse jogo é que mesmo a gente jogando com vocês falaram aí, com o Gabigol e jogando de meia, mas Bruno Henrique, o Willian foi bem no meio campo, acho que jogou muita bola, mas o Arrascaeta não jogou bem, Bruno Henrique não jogou bem e o Everton Ribeiro jogou médio, assim, não foi tão bem. Eu achei que o que faltou participação desse cara no meio campo. E aí foi onde o ritmo caiu no segundo tempo. Não sei se a parte física desses caras já não tá boa. O Bruno Henrique, a tomada de decisão do Bruno Henrique não tá legal. Tem tomado muita decisão errada. O Everton Ribeiro tem jogado um pouco melhor do que estava jogando antes. Mas o Arrascaeta, ele assim, o Arrascaeta, né? Ele é um gênio. Ele pega na bola, às vezes a gente não espera acontecer nada, ele vai, solta, faz uma jogada genial. Mas às vezes ele também some do jogo, acho que é algo que acontece. E aí tem um problema que a gente fala, sei lá, desde quando, né? A gente fala muito bem do nosso time titular, mas as peças que vêm do banco não são iguais, cara. Então não adianta a gente esperar que o time do Flamengo não tem, estamos vivendo aí há 3 anos sem um meio de criação no banco de reserva do Flamengo. Então, pô, às vezes também é um pouco difícil. Mas eu não sei, cara. Parece que falta alguma coisa. Eu não sei se é só falta de vontade. Se é só cansar, sabe? Porque, pô, o jogo já começou no segundo tempo muito, muito abaixo o ritmo. Aquela intensidade que a gente tinha no primeiro tempo, no segundo tempo já não tinha nenhuma. Então, a gente teve a primeira substituição aos 30 minutos do segundo tempo. E mesmo assim, o time, sabe? Parece que a gente quer jogar de uma outra forma, que, ao meu ver, é com resultados, por ser um pouco mais pragmático, só que esse pragmatismo a gente perde o controle do jogo. E o Flamengo é muito perigoso quando tem o controle do jogo. Quando a gente não tem o controle do jogo, a gente acaba sabendo que a nossa defesa tem alguns espaços, alguns defeitos, ainda que com o Pablo e com o Rodrigo Caio tem sido outra defesa. Mas, pô, ontem eu tava vendo o jogo aqui com o tio da minha mulher aqui, a gente tava vendo aqui em casa, e, cara, na hora que eu vi o Paulo com as 2 mãos assim no joelho, cara, falei, caralho, meu, jogador profissional do Flamengo, 45 segundos do tempo, ele tá com a mão no joelho. Aí depois ele levantou e foi com a mão na cintura, ou seja, ele tava morto, cara. Aí, sabe, é um pouco complicado. Soma isso ao que pra mim é algum erro do Paulo Souza nesse jogo, pra mim ele mexeu mal no time, né? O Gabigol tinha que ter ficado em campo, não era para ter tirado o Pedro, ainda mais que ele trouxe a linha, baixou a linha do time, a gente precisava de contra-ataque. Quando o Gabigol não estava no ataque, a gente não tinha mais a velocidade. E aí foi empilhando um monte de substituição errada, até porque o nosso banco não é tão bom. Os nossos jogadores do banco que poderiam entrar e fazer alguma diferença, tá no departamento médico. Então é complicado. Mas não sei. Qual que é a avaliação que você faz aí do Paulo Souza desse jogo, Milton?
Vamos lá, Bruno. Eu vejo um pouco diferente de você, tá? Eu sou um pouco menos crítico. Eu acho que ele entrou com um time muito bom. Se você for parar para pensar, a gente sempre teve muita dificuldade com o time retranqueiro. E nós entramos num primeiro tempo muito dominante porque nós tínhamos só um volante. A gente já conhece Jair Ventura, já conhecia o time do Goiás. Ele realmente tirou ponto, o Atlético Mineiro tirou ponto do Palmeiras. Então, assim, era um time que está enchendo o saco dos grandes, né? Teoricamente, dos melhores times do campeonato. E contra o Flamengo, a gente entrou com um time que ninguém esperava. Ninguém esperava. Tá? E realmente funcionou, no meu ponto de vista. Mesmo o Bruno Henrique, eu achei que no primeiro tempo ele não foi aquele Bruno Henrique que a gente quer. Mas ele também não foi nem um pouco abaixo. Ele chamou o jogo para cima, ele foi para cima. Errou uma outra bola, sim, Mas eu não acho que ele foi tão abaixo, né? Como você comentou aí. Acho que sim, depois do segundo tempo ele despencou. Mas eu acho o seguinte, Bruno, as mexidas do Paulo Souza, elas foram mexidas para segurar o resultado e dar a bola para o time do Goiás. E isso para mim está errado. Porque, por exemplo, ele colocar o Lázaro no lugar do Bruno Henrique, ok, faz parte. Ele tirar o Everton Ribeiro e colocar o Andreas, ok, para voltar para aquela estrutura que a gente tinha de dois volantes, sendo um volante mais avançado, que seria o Andreas de criação, um pouquinho mais criativo, né, seria o segundo volante. E aí a gente teria o Arrascaeta, o Gabigol no lugar do Everton Ribeiro, na verdade, né, na posição do Everton Ribeiro, na montagem do 4-2-3-1, vamos dizer assim. E o Lázaro no lugar do Bruno Henrique, com o Pedro jogando lá enfiado no centroavante. Mas depois, na hora que ele tira o Gabigol e tira o Pedro para colocar Thiago Maia e João Gomes, não tem criatividade esse time. Aí acaba a criatividade. Que aí você fica com a Arrascaeta semi-morto, né? E você depois. E o Pedro, cara, o Pedro ele é aquilo, ele é o Fred melhorado, se me desculpe a comparação. É o Cone lá da frente. É o brigador, é o trombador. Claro que com muita mais habilidade. Claro que fazendo muito mais gols que o Fred, mas é o perfil Fred. Entendeu? E aí assim, precisa de alguém para chegar perto dele. E a hora que você joga toda a linha de frente para trás. E a gente já sabe que a nossa linha de meio campo, ela tem uma distância muito grande para a linha de defesa, a gente começa a correr risco desnecessariamente. E aí sim concordo contigo, sem ninguém para puxar a bola. Ontem talvez fosse um jogo, se é para descansar alguém, pôr o Marinho para correr, já que é o único cara de velocidade que a gente tem ali, né? Aí ficaria Marinho, Lázaro e Pedro, ou Marinho, Lázaro e Gabigol. Ok, você tem escapatória para sair para frente. A hora que você recua todo mundo e o cara que fica lá na frente é um cara lento, que é o caso do Pedro, e veja que para mim é um dos melhores centroavantes que nós temos no Brasil, mas o estilo de jogo dele é lento. E aí a gente fica entregue, né? Então, esse é o ponto. Então, eu acho que o Paulo Souza, para mim, ele merece um 8 de saída e um 3 a 3,5 de troca. E aí, na média, vai dar 5,5 a 6. Seis para ser amigo dele. Eu acho que é isso que ele merece, cara. Mais que isso não dá. Veja, poderia ter se ferrado se o Apodi não chuta aquela bola na lua. Pensem nisso.
Esse foi meu medo também, viu, Milton? A gente podia ter jogado tudo a perder com aquele lance do Apodi. Mas concordo com você na questão das trocas, né? Foram trocas muito ruins. Chamou o time do Goiás para cima do Flamengo. Esse é o problema. Você coloca todo uma. Você entra com um volante, depois você coloca três, termina o jogo com quatro volantes. Ou seja, começa a ficar meio. Não, não precisa ser tão defensivo assim. Então, eu acho que. Diferente do que o Bruninho pensa do banco não ser um banco dos melhores, mas eu acho um banco de muita qualidade, principalmente se a gente comparar com o Goiás, né? Com o time do Goiás. O banco do Flamengo era para ganhar, me desculpa, mas o time do Flamengo, os reservas do Flamengo têm potencial para ganhar e ganhar bem do Goiás.
Desculpa te interromper, vou fazer só um adendo aqui que o do banco do Flamengo para o jogo de sábado tinha Diego, Andreas Pereira, Vitor Hugo e Marinho só para jogar na frente, o Lázaro. A gente não tinha tanta gente na frente no banco não, viu? É como eu falei, o Andreas, vocês dois falaram, ele entrou no lugar do Everton Ribeiro e não jogou de volante, estava jogando de meia. Mas vai lá, desculpa, eu te interromper.
Mas aí eu acho assim, lógico, dadas as devidas críticas e que realmente são válidas para Diego, né? E enfim, para o estilo de jogo que o Marinho ainda que parece que não se encaixou. Mas eu para jogar 30 minutos contra o Goiás, o Diego ainda é jogador, ainda tem qualidade. Desculpa, eu acho que ainda funciona. E o Marinho também. Então, eu acho que faltou colocar esses caras. E o Lázaro foi colocado. Então, assim, tinha espaço para um Diego, tem espaço. O cara tá recebendo, pô. Né? E o cara é um atleta de alta performance ainda. Para 30 minutos, então, aguenta. E aí, não querendo defender Diego, não acho assim que esteja hypado, né? Como fala hoje em dia, mas eu acho que contra o Goiás, Daria para colocar. Era um cara que segura mais a bola, dá uma cadenciada, para jogar 30 minutos aí finais, eu acho que faria sentido. Mas a gente não entende também o que acontece nos bastidores, sabe? No dia a dia. E tem muita coisa acontecendo essa semana, principalmente, né? Sendo que até o Diego estava envolvido naquela questão lá com o Diego Alves e tudo. Então a gente fica meio aquela nuvem pairando sempre no Flamengo, né? De como que tá as coisas entre os jogadores. Mas eu acho que, igual o Milton falou, é um 6,5, não só para o Paulo Sousa, é um 6,5, acho que para o time inteiro do Flamengo. Foi uma vitória, ok, ganhamos um adversário que está arrancando ponto de gente grande. E agora vamos para cima. Tem Libertadores amanhã. E espero que. Vamos ter que vir com mais uma vitória convincente. Esse time tem que se encaixar mais. Aí, departamento médico, né? A gente está tendo muita dificuldade. Tem que melhorar isso. Enfim, aí é aquele batidão que a gente já está há 5 meses falando, desde a época do Paulo Sousa. É um monte de jogador no DM. O negócio parece que não vai. A hora que parece que está indo, para de ir de novo. Espero que agora vá de uma vez e vamos para cima das vitórias.
Eu concordo com vocês que o Marinho, para mim, o Marinho, para mim, teria que questionar os três patetas lá, né? Os dois, na verdade, né? Por que vocês contrataram o Marinho, né? Porque hoje, o Marinho é a terceira opção de jogar. Eu vi o Vitor Hugo tá na frente dele. Se fosse para colocar alguém, eu teria colocado o Vitor Hugo de novo, sábado, né, aliás. Eu teria colocado o Vitor Hugo de novo, não teria colocado o Marinho, não. Mas assim. Foi um jogo onde o Flamengo teve muito controle do jogo, né? A questão principal é, a gente ainda tem muita dificuldade em transformar as nossas posses de bola em chance de gol clara, né? A gente não tem criado tanto, mas não sei, também, sei lá. Mas o que eu tenho essa pulga mesmo é por que cai tanto o segundo tempo do Flamengo? Todo jogo, o segundo tempo cai muito. E sei lá, cara, não sei se. É porque o jogador tá correndo de uma forma muito errada, muito diferente, tentando buscar o posicionamento tático do time. Não sei o que acontece. Mas fato é, agora, fato mesmo, Milton, é que eu não teria tirado o Gabigol desse jogo de jeito nenhum. Para mim é aí que mora o perigo. Mais alguma coisa a acrescentar aí, Milton, do jogo? Fica à vontade.
Eu dei 6 pro Paulo Sousa, nosso amigo ali, o Joãozinho deu 6,5, mas eu dou uns 12 pro Gabigol nesse jogo. O Gabigol merece um 12, o Rodrigo Caio um 9,5. Então assim, eu acho que a gente foi muito crítico com o Gabigol a vida inteira. Porque ele perde gol, porque ele perde gol, porque ele perde gol. Semana passada, eu lembro muito bem disso no podcast, que eu discuti isso com o Guga. Falei, Guga, o Gabigol tá saindo da área. Se ele tem que ficar na área, o Paulo Sousa tem que virar para ele e falou assim, vai para a área. Falou isso uma vez, falou isso duas, falou três, tira. Eu falei isso. Ontem deu para ver que o Paulo Sousa escalou ele fora da área. Ele jogou em todos os lados do campo. Ele correu pra caramba. Ele disputou todas as bolas. Ele errou um passe, como disse o João. Ele deu um passe que para mim foi muito mais assistência do que o passe do Mateuzinho. Então, o passe dele foi mais importante que o passe do Mateuzinho, se você parar para pensar no lance. Ele abre opções demais para a entrada de outros jogadores, porque todo mundo se preocupa com ele onde ele tá. Então, assim, para mim a partida dele foi muito, muito, muito boa. Só faltou o gol para ele tirar 15. Uma nota de 1 a 10.
É isso aí, Milton. Acho que finalizando aí também, Bruninho. O Gabigol e Rodrigo Caio são as nossas. Acho que o que tivemos de melhor no último jogo. Gabigol, Rodrigo Caio voltando. É uma outra segurança na zaga. Graças a Deus o Caio parece que agora estabilizou. E a gente tem ainda, agora, né, aquela invenção de três zagueiros: Rodrigo Caio, Pablo e Davi Luiz. Em alguns jogos vai fazer muito sentido. Né? Temos três zagueiros aí sim temos qualidade na saída de bola, temos zagueiro que consegue avançar. Então aí eu acho que começa a fazer um pouquinho de sentido aquela invenção do Paulo Sousa com Gustavo Henrique, Léo Pereira, enfim, aí não daria, mas agora eu acho que começa a clarear um novo estilo de jogo, aí uma variação tática mais interessante, defensiva, mas que pode virar ofensiva no meio do jogo. Então, essas são as duas grandes vitórias do sábado.
É, eu vou só tocar. Antes de dar meu destaque aqui, eu tenho que falar os três zagueiros, porque isso é uma coisa que eu não concordo que alguém fale, gente. O Flamengo nunca jogou com três zagueiros, gente. Pelo amor de Deus, gente. A gente fala isso aqui todo podcast. Nunca jogamos com três zagueiros. Ontem, sábado, o Ayrton Lucas fez a mesma função em vários momentos de jogo, participando da primeira linha de três. Isso não é ter três zagueiros. O Felipe Luiz é um cara que não tem mais condição de estar subindo para o ataque toda hora. Como que ele é mais útil jogando iniciando o jogo com a primeira linha de três? Isso não quer dizer que a gente está jogando com três zagueiros, gente. A gente não jogou com três zagueiros. Mesmo quando jogou um zagueiro na lateral esquerda, que foi o Léo Pereira, ele era o lateral esquerdo, ele não era zagueiro. Ser três zagueiro, quando a gente joga com três zagueiros, a gente defende com uma linha de cinco. A gente nunca defendeu com uma linha de cinco. Então a gente não tem. Essa invenção é algo que eu defendo que nunca foi feito no Flamengo. Mas assim, acrescentando o Gabigol, o ponto que eu achei, pô, primordial no jogo de ontem foi a forma como o Mateuzinho jogou. Achei o Mateuzinho uma maturidade muito grande, além daquilo que a gente tem visto ele jogar. Tanto pra frente quanto na defesa, ele foi muito bem. E o outro foi o Ayrton Lucas, né? Que quando ele estreou no Flamengo, houve quem já achou que ele era um jogador meia-boca, que era um jogadorzinho, que ele era ruim e etc. Pô, eu acho que ele jogou muito bem ontem. O Apodi é perigoso demais, e de fato ele entregou uma pro Apodi, que foi a do gol, que ele quase fez o gol, mas durante o jogo ele botou o Apodi no bolso o jogo todo. E aí, Milton, o que você achou dos nossos dois laterais? Temos um lateral?
Bom, vamos lá. Do Mateuzinho, o Bruno, a gente tem que ponderar uma coisa importante. Os concorrentes dele são Isla e Rodinei. Então, qualquer coisa que ele fizesse já ia ser melhor que os dois, né? E ontem, realmente, ele foi muito bem no ataque, foi muito bem na defesa. É um cara que não tem essa regularidade de ontem, em média, tá? Se ele tivesse a regularidade de ontem, em média, sim. Ele será titular do Flamengo. E sim, ele vai ser visto para ser vendido. Então, nós temos que lembrar que tem uma janela aí para abrir, né? É que eu acho que ele não consegue manter essa regularidade. Outros jogos ele teve essa mesma chance e não teve regularidade. Claro, ele não jogou com o Rodrigo Caio. Quando você joga com o Rodrigo Caio, você tem um cara que te orienta, que orienta a linha de defesa, que orienta a linha de impedimento, que orienta a hora de sair, a hora de dar o bote. É bem mais fácil quando você tem um cara atrás. E o Rodrigo Caio faz isso desde 19. Ele orientava Rafinha, Pablo Mari e Felipe Luiz no auge, né, 3 anos antes. Então, assim, sempre foi isso. Então, isso facilita muito para o lateral. Pensando na linha de três que você comentou, né, Bruno? Ontem eu achei que nós defendemos numa linha de quatro. Ah, em muitos momentos, poucos momentos numa linha de três. Concordo com você que o Ayrton Lucas faz esse lateral, que seria esse terceiro zagueiro, que eu concordo contigo que nós não jogamos, a gente não defendeu em nenhum momento, nenhum jogo com uma linha de cinco, né? Sempre no máximo com uma linha de quatro, mas teoricamente a famosa linha de três, como você comentou. Mas ontem eu via muito claro para mim que eram dois laterais e dois zagueiros. Bem claro. Entendeu? Não tinha uma linha de três com um zagueiro avançado, como a gente já discutiu em outros momentos aqui. Agora, eu entendi o que o João quis dizer, e depois na fala dele, eu acho que provavelmente ele vai, talvez se justificar, mas a ideia é três zagueiros de ofício, entendeu, Bruno? E quando a gente tinha três zagueiros de ofício, embora o Léo Pereira jogando de lateral esquerdo, não encaixava. E ele não foi mal de lateral esquerdo na saída de bola, mas na marcação ele falhava. Então dava uma sensação para quem está vendo de fora que a gente estava jogando com três, numa linha de três com três zagueiros, que não existe. Mas era essa sensação que a gente tinha pelo fato de serem três zagueiros de ofício. Para completar meu raciocínio sobre Ayrton Lucas. Para completar meu raciocínio sobre Ayrton Lucas. É a opinião minha. Se esse moleque continuar jogando o que está jogando, o craque Felipe Luiz vai antecipar a aposentadoria. Tá? É, essa é a minha opinião. Porque ele vai jogar nos momentos que o Paulo Souza optar por esse três zagueiros, sendo o Felipe Luiz o lateral. Tá? E a hora que ele precisar de um lateral mais atacante, ele vai jogar o Ayrton Lucas. Eu não vejo o Ayrton Lucas jogando na tal posição de ala, né, que nós falamos nos podcasts anteriores, porque ele não tem esse, na minha visão de jogo, do que ele fez nos últimos dois jogos, ele não tem esse perfil de ala. Ele tem esse perfil de lateral. Então vai depender muito se nós vamos ter um lateral na estrutura ou se nós vamos ter um falso zagueiro jogando na lateral esquerda. Que para mim é claro que vai ser sempre o Felipe Luiz, né? Quando for ter esse falso zagueiro na lateral. Tá? Então eu acho que é esse o meu, a minha opinião. Gostei muito do Ayrton Lucas. Tá? Acho que foi muito bem. Acho também que cansou. E essa preocupação, Bruno, eu tenho. É, eu lembro quando eu comecei a fazer corrida em grupo de corrida, a gente tinha três treinos, né? O treino que você forçava a primeira metade e tentava recuperar na segunda metade já mais cansado. O treino que você fazia o contrário, corria devagar na primeira metade e corria mais forte na segunda metade. E o treino que você cadenciava o tempo inteiro. E particularmente eu acho que o Flamengo está no segundo modelo, quer dizer, correndo tudo na primeira metade do jogo e tentando recuperar na segunda metade, mas não está conseguindo recuperar. Time profissional, cara, não dá para ser assim. E aí o professor tem que saber usar as trocas com as pessoas certas no momento certo. Eu acho que esse para mim é o grande desafio dele nesse momento. As peças que ele tem são essas. As peças que ele tem que trocar, ele tem que saber. E que momento trocar, ele também tem que saber. Acho que é isso.
Finalizando, para não ficar o esquisito aí o que foi falado, é exatamente isso. Então, eu acho que agora nós temos como escalar três zagueiros quando for necessário. Né? Nós temos a capacidade de fazer uma linha de três zagueiros para algum jogo eventual. Tá, o Flamengo nunca jogou, concordo, Bruninho, acho que ficou meio esquisito aí minha fala, mas hoje nós temos três, graças a Deus, com o Rodrigo Caio pronto, nós temos a possibilidade de jogar com três zagueiros, que eu acho que é uma avaliação interessante para um jogo específico, né? E é exatamente por aí que eu quis salientar aí a volta do Rodrigo Caio, alto nível, e principalmente... a gente tem agora, tá voltando, né? Tá tudo dando certo, graças a Deus.
Não, é isso mesmo. Eu concordo também, que aí a gente ganha. Apesar de que eu acho que eu vou levantar uma bola aqui e começo por você aí, João. O que você acha da gente ter é que o Arão voltou a jogar bem, né? O Arão começou a jogar como volante, o volante que a gente espera, mas e o Davi Luiz de volante? O que você acha? Porque pra mim, zagueiro, não dá mais não.
Não, o Arão é, nossa, é volante. Eu acho que as críticas do Arão são. Ele teve algumas quedas, mas é um jogador diferenciado. E quando joga muito bem. A gente pega muito no pé do Arão. Não é um jogador péssimo. Pô, a gente tinha Márcio Araújo, né? A gente já teve. Olha o tipo de jogador que a gente teve. Então, assim, pro flamenguista modinho aí, é fácil criticar o Ilharão. Mas eu acho que ele é um jogador polivalente, um jogador que se entrega. Claro, às vezes, parece que às vezes dá um bug na cabeça dele e ele faz umas burradas que deixa todo mundo louco, e por isso que ele tem críticas merecidas. Mas agora voltou, acho que voltou a se concentrar mais. Ele é um volante excepcional e tem que ser volante, e o Paulo Souza não tem que inventar mais modas de Ilharão. A gente tem agora três zagueiros funcionando, estão aí, né? Com a provável chegada do Vidal, né, que é mais um assunto, acho que a gente pode explorar um pouquinho. Então, a gente não. Eu tenho o João Gomes, né, que, na minha opinião, vai embora, né, na janela do meio de ano, infelizmente. Mas o Arão não é esse cara péssimo que a torcida pinta. E eu fiquei até chateado, principalmente com essas notícias do. Da vinda do Vidal, que muita gente fala, ah, o João Gomes e Vidal, João Gomes e Vidal. Não, eu também acho, tá? Gosto muito de João Gomes, é um baita jogador, nossa, é o nosso cão de guarda. Mas o Arão é um jogador diferenciado, mostrou muito isso, principalmente depois da vinda do Jorge Jesus, que fez esse cara render muito mais, deixar de dar essas bugs na cabeça. Saiu o Jorge Jesus, ele voltou a ter esses bugs, colocaram eles para ser zagueiro, foi obrigado a jogar de zagueiro pelos técnicos e pela falta de qualidade também. Então eu não eu acho que assim, tanto com o João Gomes como com o Ilharão, quem vier para ser volante junto vai dar muito certo e é isso aí.
E Milton, o homem é fã do Arão mesmo, porque eu perguntei sobre o Davi Luiz do volante, ele nem respondeu. Mas vai lá, grime você, pode, cara.
Não, Bruninho, Davi Luiz é zagueiro. O Davi Luiz é zagueiro. É zagueiro que no meio do jogo a gente pode avançar ele. Não tem esse papo de jogar zagueiro para volante. Não existe. É volante virar zagueiro que pode acontecer. Agora, o zagueiro virar volante, eu acho que aí também é professor Pardal é no desenho. Aqui a gente tem grana para contratar o jogador da posição correta. Esse negócio de ficar é só em catástrofe, quando tá todo mundo lesionado, tudo mais. Isso é a minha visão. Não, tá? Por isso que eu nem quis me adiantar me falar muito de Davi Luiz com o volante. A gente não.
Pô, Davi Luiz foi volante no Chelsea, cara.
Bom, Bruninho, como eu já disse, eu acho que o Arão é o segundo melhor zagueiro do nosso time. E não vejo por que o Davi Luiz não pode ser o nosso melhor volante. É, eu gosto muito da ideia do Gabigol jogar no gol e do Hugo de centroavante. Então, para mim, tudo tranquilo. É, então, eu acho que é assim, cara. Eu acho que tudo depende do momento, né? Condicionamento físico, etc. Então, brincadeiras à parte, eu sempre gostei do Arão na zaga. Eu achei que o Rogério Ceni não tinha zagueiro naquele momento, colocou o Arão na zaga e ele deu conta no recado. Nós somos campeões brasileiros com ele na zaga. Vocês podem falar o que você quiser. O título do Arão foi de zagueiro. Tá bom? Ah, ok. Ele, quando veio para a zaga agora, teve algumas falhas, teve algumas falhas, mas ele dava conta do recado. Eu acho que o grande problema do Arão chama-se concentração. Ele desconcentra do jogo muito fácil e aí ele faz umas pernadas desnecessárias. O que não aconteceu no jogo do Goiás, ele jogou o jogo inteiro concentrado, ele jogou o jogo inteiro atento. Não sei se porque ele era o único volante e percebeu a responsabilidade de qualquer meleca ficar nas costas dele. Ele vinha de dois jogos bons, de três gols. Então, assim, ele falou assim: pô, agora é minha sequência, é a minha sequência. Eu não posso errar nesse jogo. Então, eu achei que ele foi jogou de uma maneira diferente do que ele vinha jogando no quesito concentração. Tá? Agora, quanto ao Davi Luiz de volante, eu acho que ele pode jogar sim, Bruno, mas hoje, na minha opinião, nós temos quatro volantes. Nós temos o próprio Arão, nós temos o Thiago Maia, a gente tem o João Gomes e a gente tem o Pitico, né? O famoso Andreas. E fora isso, a gente tem, correndo por fora, bem lá longe, o Diego Ribas, que eu acho que entre colocar qualquer um dos cinco de volante ou colocar o Davi Luiz, por mais que eu acho que o Davi Luiz talvez renda mais, tá? Eu acho que o professor não colocaria. Então, essa é a minha visão, ok? Mas eu acho que ele não comprometeria se jogasse ali, não, cara. Essa é a minha opinião. Hoje, desculpe, hoje ele é banco. A zaga, para mim, é Rodrigo Caio e Pablo, sem discussão. E vou falar mais. Se o Fabrício Bruno voltar a jogar aquele futebol que estava jogando, para mim o Davi Luiz fica atrás do Fabrício Bruno. Então tem tudo isso ainda que tem que ser pensado, porque é um cara que vem para jogar e com o nome, né? E se vier o tal do Vidal, que alguém comentou, não sei se foi você, se foi o João aí, é mais um que vai brigar para posição. Então, esse time do Flamengo, como você falou, o banco é muito pior do que que os titulares, concordo com você, mas isso quando nós estamos falando dos homens lá da frente. Aqui atrás, o nosso nível técnico está muito bom, com exceção da lateral direita.
Por que que eu fiz esse questionamento? Porque para mim o Davi Luiz na zaga do Flamengo está em terceira opção hoje. Ele para mim está perdendo espaço absurdamente. E é um zagueiro de 1,5 milhão mês. Então, assim, é muito dinheiro para um jogador que na zaga, para mim, não dá. É, por mais que a gente tomou alguns gols aí recentemente, onde outras pessoas também falharam, e alguns até mais do que ele, mas o zagueiro não pode ficar toreando um atacante para perna boa para ele chutar, igual ele fez com o do Botafogo. É, ele não pode torear tanto, apesar que naquele jogo contra o Vasco, até achei que ele fez certo. Ele levou o cara pra perna ruim e o cara na perna ruim acertou um chute de milhões. Nunca mais aquele cara acerta aquele chute do Vasco. Mas mesmo assim, ele não toma decisão, ele não racha o cara. A gente tem visto com o Pablo e com o Rodrigo Caio que a marcação da nossa defesa tem sido bem diferente. É, eles têm dado combate, eles têm saído na caça, eles têm sido mais combativo do que o Davi Luiz é. E assim, por isso que eu perguntei, por quê? Por mais que a gente tenha quatro volantes no elenco, a gente ainda não tem o todo-campista que o Paulo Souza quer. A gente ainda não tem um volante que consiga jogar o campo todo. E para o esquema de jogo do Paulo Souza, os dois volantes são muito importantes, porque ao mesmo tempo. O Paulo Souza é foda, né? Ele quer um volante que joga igual ele, que ele jogava pra caralho na volância. Então ele quer esse cara que seja igual ele. Se não for igual ele, tá fudido. E aí é difícil, porque. O cara tem que marcar com a mesma intensidade que ele chega no ataque. E por aqui, pro futebol brasileiro, é muito difícil. A gente tem o João Gomes, que é um pitbull marcando, mas para chegar no ataque é difícil. O Arão, nesses últimos dois jogos, ele tem conseguido fazer isso. Pode ver que ele tem arriscado chute de fora da área. Ele tem chegado até na frente com bastante efetividade. Teve um jogo, acho que foi um jogo do meio da semana, que ele subiu numa bola quase lateral direito. Tinha um buraco que ele se projetou. Então, o Arão tem conseguido fazer isso. Até quando ele vai conseguir, eu não sei. Concordo com vocês, cara. O Arão, quando toma café, ele é um excelente jogador, meu. Mas quando ele tá com sono, ele tá com sono mesmo. Aí ele me dá, faz uma raiva absurda. E o Arão com sono, eu fico maluco, cara. Eu não aguento. Um volante que trota, eu não aguento.
Não, o Bruninho, o Arão é aquele funcionário que só funciona na porrada. Então o chefe tem que ficar o dia inteiro gritando com ele: vai, vai, Arão, vai. É que é tanto aquele Tamal Arão lá que viralizou, e aquele, o Jorge Jesus pegava muito no pé dele, e acho que o Paulo. E aí puta, eu acho que você achou o pulo do gato aí. O Paulo Souza quer um Paulo Souza de volante, né? É isso que ele quer. Eu acho que ele tá tentando fazer o Arão virar um Paulo Souza. E uma qualidade muito grande do Arão, que não vai ser difícil, tá? Tu fala assim, fazer o Arão pegar todos os espaços do campo. Só que o Arão tem uma qualidade que eu acho assim muito benéfica pro time, que é escutar o técnico, a humildade de escutar e fazer o que o técnico manda. E eu tô sentindo que ele tá mudando um pouco o estilo de jogo dele como volante. Ele sempre foi um volante que já atacou bastante, mas ele escuta bastante o técnico que tá no momento, como escutou o Rogério, por exemplo, como zagueiro. E ele tá sendo um jogador diferenciado nesse sentido, entendeu? É, melhorando aí a capacidade dele de atuar em todas as pontas do campo aí, como volante que vai, volta, e enfim. E eu acho que esse é o futuro aí do Arão. Ele, quando engrena e tem uma cobrança forte do líder dele, ele funciona muito bem.
Eu concordo contigo. Eu acho que a definição. Como eu defino o Arão? Eu defino o Arão antes de Jorge Jesus, ele era um peladeiro, que corria o campo todo, não guardava posição, não tinha obrigação tática nenhuma. Com Jorge Jesus, ele aprendeu que ele tinha que guardar posição, que ele tinha funções para definir dentro do campo. E aí, com a chegada do Paulo Souza, ele demorou a entender como o Paulo Souza queria que o volante se portasse. Eu acho que a conversa. Entre Paulo Souza e até mais do que o treino, ele tem aos poucos entendido que ele tem obrigações defensivas e ele também tem obrigação de se projetar no ataque. Só que tudo tem um momento certo. Então eu acho que eu acho muito interessante. Eu gosto pra caramba da parte tática do futebol. Enfim, né? Mas eu acho que a gente já falou muito do jogo, que foi mais ou menos. Queria saber do Milton. O que que ele achou da coletiva pós-jogo? Fala pra gente, Milton.
Bom, o Bruno, eu acho que a coletiva foi um simulado daquela. Lembra aquela luta livre antiga? Aquelas coisas combinadas lá? Ted Boy Marino, ó, você me dá um golpe de direita, eu caio pro lado esquerdo. depois você me joga pro alto, me dá uma joelhada nas minhas costas. Foi bem isso, cara. Simplesmente botaram um panaca do lado direito, um panaca do lado esquerdo, e ele falando lá que quem me enganou foi o primo do cunhado do vizinho da bezerra, que falou uma coisa que eu entendi errado, mas ninguém errou e tá tudo certo. Os caras não falaram nada, quem falou foi o Paulo Souza. Então, se fosse pro Paulo Souza falar o que ele falou, não precisava ter os dois tontos ali do lado. Eu acho que o Bruno Spindel perdeu a chance de se expor um pouco. A gente já discutiu isso, é o cara que tem o cargo financiado, recebendo talvez um dos maiores salários administrativos do Flamengo, e ele tem que aprender a se expor, cara. Não dá para ele ficar escondido na barra da saia da mãe toda vez. É, então, para mim, uma coletiva bizonha, desnecessária. Se era para fazer o que foi feito, não precisava ter feito. Né? Tanto que cortaram todos os youtubers das entrevistas, só podiam fazer perguntas os caras das televisões grandes. Não, praticamente não discutiram o jogo do Goiás, porque ficou falando desse baboseiro o tempo inteiro. E eu queria ouvir algumas coisas do jogo do Goiás, que eu acho que fez falta, essa conversa sobre o jogo, entender um pouquinho o posicionamento do Gabigol, entender um pouquinho o que ele quer fazer, o que ele pensa do Pedro, sei lá, algumas perguntas desse tipo que sairiam e acabaram não saindo por causa dessa, desculpa a expressão, panaquice que fizeram ontem. Mas tá bom, se é para a torcida do Flamengo ficar quieto, se é para o Diego Alves parar de encher o saco, ok, foi válido. Mas eu, enquanto torcida, gostei não.
É, o que o Milton falou faz sentido. A gente conseguiu aqui tirar muito mais informações e mais análises do jogo que o Paulo Souza durante o coletivo. A gente ficou aqui, a gente falou bastante de um jogo que foi morno e foi difícil de ver muita coisa boa igual a gente acabou de vendo aqui. E a gente ficou com os dois panaca lá do lado do técnico e colocaram o Paulo Souza. É que o Paulo Souza também está se mostrando um cara... apesar de eu não estar tão a favor dele, né? Apesar de ser o nosso técnico, eu queria a volta, eu sou viúva do JJ, mas colocaram o cara para os leões, né? E ele soube lidar muito bem na coletiva, de acordo com o que colocaram para ele falar lá, ele teve que falar daquele jeito, acho que ele se portou de maneira boa, soube levar ali, né, da forma que colocaram, ele não tinha o que falar além das palavras que ele colocou. Jogaram ele para os leões. Ele, o Paulo Souza, mandou bem. Agora, o Spindel, ele é o secretário do Braz, né? Ele não se porta como o diretor, um diretor de futebol. Ele parece mais um secretário de um vice-presidente. Porque quem parece diretor é o Marcos Braz. E isso é muito ruim, né? Eu acho que às vezes ele é ceifado, justamente porque o Braz não deixa ele trabalhar direito. Por isso que a gente não consegue trazer algum diretor um pouco mais com mais qualidade aqui pro Flamengo, justamente porque quem aceita trabalhar como secretário e não ser o atuante. Então fica difícil também, na minha visão, ele poder atuar de forma mais liberada e fazer o que ele pensa. Porque sempre o Braz vai querer aparecer mais, o vereador, né, vai querer aparecer mais que ele, isso é difícil. Mas também muito ruim, não precisava desse espetáculo todo. E agora é bola pra frente, vamos ver o que vai ser o próximo jogo e vamos falar de futebol, porque ficar falando de polêmicazinha de vestiário é complicado. Isso aí só atrasa o crescimento do Flamengo.
Antes de eu ouvir o Google, eu queria só dar um... serve até como aprendizado pra galera aí. Galera, o Bruno Spindel, ele era um excelente funcionário do marketing do Flamengo. Ele tá no futebol ali de paraquedas, porque ele é amiguinho. Então, tipo, a gente perdeu um bom funcionário no marketing que virou um péssimo diretor de futebol. Ele não é diretor de futebol, ele não é esse cara que faz essa negociação de campo e bola. Ele não deveria estar ocupando essa posição. Por que que ele ocupa? Porque o Marcos Braz quer centralizar todo o poder em cima dele. Então ele se cercou de amiguinhos, ele se cercou de amigos, é o Bruno Spindel, é o Fabinho Soldado, é o Juan, todos esses profissionais aí que são nada mais é do que fantoches do Marcos Braz. Então, o senhor Marcos Braz, que ganhou três brasileiros e foi vice em um, ele tá de sacanagem falar isso na coletiva, gente. Que raiva que deu quando ele falou isso, cara. Isso não faz sentido. Quer dizer, então, que ele ganhou tudo com três técnicos diferentes. Foi ele é o responsável pelo título do Flamengo. Ah, ele é um brincalhão, cara. Então, assim, aí, o Flamengo hoje vive tempos sombrios. É o cara do marketing, que é diretor de futebol, é uma advogada que controla o departamento pessoal do Flamengo. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Tá todo mundo fora da casinha aí. E aí, Guguinha? Pegando, a gente já falou do jogo. Fique à vontade para falar do que você quiser, porque você faz parte da mesa fixa, mesmo chegando tarde. E se quiser dar um pitaco sobre a coletiva, fique à vontade também.
Ô, meus amigos, boa noite, Bruno, boa noite, João, boa noite, Milton, e a todos os ouvintes desse podcast. Me atrasei, né, mas estou aqui. Sobre a coletiva, eu não vi a coletiva, tá? Eu saí do Maracanã no sábado, peguei a estrada direto, vim embora para São Paulo, e depois me envolvi em questões profissionais, eu não tive tempo de ver. Mas é o que vocês falaram aí, né? O que a gente percebe que talvez muitas áreas do Flamengo estejam caminhando para uma profissionalização, como o departamento financeiro, mas isso passa muito longe, esse profissionalismo passa longe do departamento de futebol, né? Isso aí é chover no molhado. Mas eu queria falar uma coisa sobre o jogo que talvez vocês devem ter falado. Eu, na verdade, vou falar especificamente de um jogador, tá? Bom, eu estava no Maracanã e eu pude ver. Ah, e depois eu vou trazer um fato que ocorreu no Maracanã que eu achei totalmente arbitrário e sabe, repugnante. Depois eu vou falar sobre isso também. Eu vou falar sobre o Pedro. Tá? Eu sou um cara que sempre critiquei muito o Pedro. Ao longo do ano né, quando a gente começou com aquela. A gente não, né? Parte da torcida. Ah, o Gabigol tem que ir pro banco, o Pedro tem que ter mais chance, não sei o quê. Eu sempre defendi que o Pedro não reúne as características para atuar da forma que a estrutura de time que o Flamengo tem hoje necessita. Mas no primeiro tempo contra o Goiás, o Pedro, eu nunca vi o Pedro com tanta vontade, sabe? Tentando cumprir os papéis táticos que ele foi dado para ele fazer. Então eu queria dar os parabéns, porque é um jogador que tá demonstrando que está se esforçando. Eu até esperava que ele caísse o desempenho no segundo tempo, porque ele correu muito, 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 e não é uma característica dele correr tanto. E no segundo tempo ele caiu bastante de produção. Mas eu acho que vale essa ressalva, porque é um jogador que a gente conta com ele, é um jogador, um grande jogador. Só que precisa desenvolver essa questão tática no seu jogo, né? E também, assim, o Gabriel não tá fazendo gol, mas que jogador intenso. Ele corre o campo todo, toda hora. É impressionante. Teve um lance que era na lateral direita defensiva do Flamengo. Ele saiu lá da frente, acho que ele percebeu que ninguém fechou o corredor. Ele veio, ele passou pelo Arrascaeta, passou pelo Everton Ribeiro e conseguiu vir fechar o corredor. Ele corre o jogo todo. Ele pode estar mal, perder muito gol. Mas uma coisa a gente não pode deixar de falar do Gabigol. Ele deixa tudo dentro de campo. E o que eu queria falar, como eu estava no Maracanã, eu estava perto ali, eu estava no Oeste, e eu estava perto do pessoal do Maracanã mais, e quase saiu uma briga, porque o pessoal parece que, né, venderam os ingressos todinho, Maracanã mais, só que dizem, não tenho certeza, não tenho prova, que a diretoria do Flamengo mandou fechar duas linhas de cadeiras do Maracanã, quem estava no Maracanã. Por quê? Porque o Landim estava logo atrás, no camarote, e estavam com medo, preocupados com qualquer tipo de represália, xingamento, etc. e tal. Eu acho isso aí uma coisa muito ditatorial, não acho que é o correto. Entendeu? Eu vi muita gente, o pessoal do Maracanã mais, reclamando que tiveram que assistir o jogo em pé. E fica então esse recado que isso aí não é Flamengo. Obrigado, pessoal.
O Guga trouxe os causos do jogo vistos pelo Maracanã. Apenas discorda um pouco, Guga, para nós que estávamos na TV, não demonstra essa dedicação do Pedro que você viu em campo, tá? Não sei se você viu com olhos mais bonzinhos ou nós somos muito críticos. Mas para nós na TV não pareceu esse desempenho, essa busca por desempenho, esse tesão de jogo do Pedro, não. Do Gabigol, ok, todos de acordo. Acho que nós já comentamos disso uma meia hora atrás aí no podcast.
Ah, eu queria, antes aqui de a gente partir pro final, fazer uma ressalva aqui muito importante, já que o Google falou de causa do Maracanã. Pô, um amigo meu lá de Volta Redonda, que faz parte da jovem, velha guarda aí, o James Manchinha, saudações, o Bruninho, caso você ouça a gente, postou aí um vídeo que ele gravou lá na arquibancada do Maracanã e viralizou no Twitter, cara. Pô, Manchinha, eu queria fazer um agradecimento pra você, principalmente, que eu sei que isso daí deve ter partido de você. A gente, quando a gente critica torcida, a gente critica porque acha que tem que criticar, mas quando faz algo bacana, a gente elogia. E o que a torcida jovem do Flamengo fez no Maracanã ontem, levando o velho Gerdau de novo para a arquibancada do Maracanã, o cara que não ia no Maracanã desde 5/9/2010, quando fechou a geral, ele nunca mais pisou no Maracanã. Ontem ele teve o prazer de voltar lá e eu queria estar lá para poder ouvir o pra frente, pra frente, chuta a bola, pipoca, que é os gritos que porra, tomavam conta ali da geral. Quem conheceu o Maracanã antigo sabia que sempre ia ver aquele negão lá com a mão na boca gritando. Então, porra, ele pôde ir no Maracanã graças à jovem e com a camisa da torcida jovem do Flamengo. Então, é isso. Já que o Guga falou do Maracanã mais, eu trago aqui também a ressalva de que o Flamengo é de todos, cara. Então, esse jogador, esse torcedor que tá fora do Maracanã graças à elitização do Maracanã, pôde ter ido ali, que a torcida jovem do Flamengo faça isso mais vezes com outros torcedores, com outros geraldinos e com outros ícones da torcida rubro-negra. Ele tem que ensinar esse pessoal a torcer. Pessoal com geração TikTok que fica no Maracanã fazendo videozinho, que olhou pra ele, olhou pro Gerdau com reprovação porque ele tava gritando. Vocês não sabem nada de Flamengo, pô. Tem que aprender um pouquinho. É isso. Galera, estamos aqui, vamos falar um pouquinho do jogo. Vamos dar um pitaco rápido aí. Pra mim, o jogo de quarta-feira contra o Cristal é o jogo menos importante da semana. O importante é o Fla-Flu. Acho que esse é o jogo que a gente tem que ir com tudo, que a gente tem que ganhar. Tem que vencer de qualquer forma. Mas, antes do Fla-Flu, tem um primeiro foco aí. O que você espera do jogo aí, o João?
Tem que ter vitória, né? A gente não pode deixar a soberba para esse próximo jogo. Estamos classificados, mas a gente, quanto mais ponto, melhor classificação, a gente decide em casa. Então é importante a gente classificar bem, fazer gol, bastante gol, porque saldo de gol conta também. Então eu vejo essa importância de Libertadores. Fla-Flu, a cabeça já tá no Fla-Flu, né? Acho que do torcedor, minha já tá também, precisamos ganhar. Se ganhar bem no Fla-Flu, acho que o time se encanta, né? É o jogo chave, na minha opinião, dá uma calma em tudo e pro time conseguir seguir em frente, né, nessa toada que parece que agora tá acontecendo, tá voltando, a volta dos jogadores dele, encaixando um pouco mais. Então, é importante a quarta, mas o Fla-Flu que vai mudar a gente do patamar para ir pra frente.
Olha, Vamos dividir um pouquinho as coisas, né? Nós estamos brigando pela segunda colocação no geral. Estamos brigando com dois times argentinos, River Plate e Independiente. Tá? Nós temos um saldo de um gol a mais do que o River e de dois gols a mais do que o Independiente. Nós temos o jogo contra o time mais fraco do grupo. É um jogo que a gente precisa fazer pelo menos uns 3-0. Vai, 3 gols de saldo, pra gente ficar com 4 gols a mais que o River e 5 a mais que o Independente. E como disse o João, é muito importante a gente ficar em segundo no geral. Porque aí a gente não pegando o Palmeiras, todos os outros jogos a gente decide em casa. Tá? Então Então isso é eu vejo como muito importante fazer isso. Isso posto, eu imagino que o time que jogou contra o Altos do Picos ou Picos dos Altos é suficiente para ganhar de 3-0 desse Cristal, não sei das quantas. Porque eu acho que o time do Altos do Picos é melhor que eles. Ok? E aí, tendo tudo isso que eu falei, é claro que a minha cabeça está no Fla-Flu, que é um jogo que não pode perder. Não adianta nada jogar amanhã com os titulares ou com quem quiser jogar e ganhar de 35-0 e depois empatar ou perder com o Fluminense, que vai voltar à crise. É, como diz, nós estamos em crise, né? Estamos em crise na Gávea. Não pense que esse blá 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 de ontem acabou todos os problemas do professor com a torcida ou de professor com os jogadores. Não acabou. Muito menos de diretoria com jogador, com a torcida. Então, cara, a gente precisa engrenar e precisa ganhar do Fluminense. Precisa ganhar do Fluminense. Amanhã é certeza de vitória, ponto. Se vai ser de 1, de 2, de 3, não sei. Mas vamos ganhar, nosso time é muito, 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 muito superior. Ok? E a gente vai sair em primeiro do grupo. Espero que em segundo no geral. Tá? A gente saindo no segundo geral, saindo na chave oposta do Palmeiras, acabou. Só pegamos o Palmeiras em Guayaquil. Então não teríamos problema de definir um jogo em São Paulo. Quanto aos argentinos, a gente sabe a dificuldade que é ganhar na Argentina. A gente ter que definir o jogo lá na Argentina contra o River ou contra o Independiente não é o que eu quero, não. Portanto, eu prefiro ficar na frente deles e se cair num sorteio, numa quartas ou numa semifinal com um desses dois times, a gente define no Rio. Então, para mim, é muito claro que é importante ganhar e ganhar bem amanhã, mas também é muito claro que o jogo da semana é sabadão.
Bom, eu vou discordar só num ponto com o Milton, com relação ao que ele fala da... que o time do acredito que ele falou de brincadeira também, do Altos é melhor do que o que time do Cristal. É, eu só queria lembrar que o Cristal vendeu caro a derrota para a Universidade Católica na casa da Católica. A juiz teve que dar uma garfada bonita no Cristal, senão seria 1-1 o jogo. E vendeu também caro a derrota para o Talleres na Argentina. É um time, ele não é um supra-sumo esse time, é um time meio kamikaze, tá? Não tem nada a perder, eles... vamos que vamos. Eles não têm... já estão eliminados, o último do grupo, mas eles não têm o que perder, então eles vão pra cima. Pra, sei lá, pra fazer bonito pelo menos num jogo contra o grande Flamengo no Maracanã. Né? Que deve ser uma honra pra eles estar jogando no Maracanã. Concordo com... precisamos fazer saldo de gols, eu acho que dá para poupar alguns jogadores pontualmente, jogadores mais decisivos, eu acho que dá pra gente deixar o Gabigol no banco, o Arrascaeta, entrar com o Pedro, dá pra poupar um outro, Rodrigo Caio, dá pra poupar para sábado, né? Mas não mudar o time todo como foi com o Altos. Acho que aí é perigoso, entendeu? E é muito importante, muito importante mesmo fazer o saldo. O Milton falou bem, né? O River está mais próximo da gente, mas a gente tem número de gols bem maior que o do River, mas a gente não pode bobear. E o Independente não vai chegar no nosso saldo, não vai chegar no nosso número de gols, mas é um time... eu falei na pré-Libertadores que é um que eu vi jogando, é um time bem treinado. Eu falei, esse time vai chegar longe da Libertadores. Depois eu vi um jogo deles com o Vélez, meteu 4-1 no Vélez, foi um banho de bola. O Vélez, olha que o Vélez não jogou tão mal, mas eles foram tão bem, que o Vélez não conseguia, entendeu? Trocar passe direito. Então, olho nesse time do Independente, hein? Olho nesse time. Se bobear, eu prefiro pegar um cruzamento com o River do que com eles. Porque eles estão muito bem treinados, muito bem preparados. Enfim, então amanhã é dia da gente vencer. E Fluminense. É amanhã, né, o jogo, né? Na quarta não, né?
Amanhã. E claro, viu, Guguinha, só completando, claro que foi uma sacanagem, né? O time do Cristal é melhor que o Altos.
Imaginei. Picos dos Altos. E quanto o Fluminense, é o momento de virada de chave. Se a gente ganha do Fluminense, eu acho que consolida uma possível arrancada no Brasileiro. Se a gente perder... aí o efeito é reverso, né? aí a coisa fica difícil até pro treinador, né? Então é um jogo, realmente é a prioridade da semana, mas a gente não pode descansar ou não entrar focado no jogo de amanhã. Essa é a minha opinião.
Aí. É, dentro do Maracanã, acho pouco provável a gente não entrar focado, né? Mas eu tô cagando pro jogo de amanhã, eu quero ganhar sábado. Na moral mesmo, velho. Tem que ganhar do Fluminense, cara. Se não ganhar do Fluminense, Paulo Souza tá fudido. Só isso que eu tenho pra dizer. Rapaziada, satisfação estar com vocês aqui em mais um podcast. Mais uma segunda-feira braba aí pra todo mundo. A gente tá aqui resenhando. João, obrigado por aparecer e volte sempre, cara. Saudações,
valeu, Bruninho.
Boa noite aí,
valeu,
obrigado.
Valeu, Guga. Valeu, Milton. Quando vocês precisarem, só chamar. Uma honra estar aqui com vocês. Amanhã, rezar pra ganhar de 3, 4, 5-0. Acho que abrir a porteira logo no começo, a gente consegue amassar o Cristal. Guga falou a verdade aí, não é um time, é um time que vem pro tudo ou nada. Isso aí pode ser muito ruim, mas também pode ser muito bom. Então eu espero uma goleada amanhã. E o jogo de contra o Fluminense é o que vai mudar, é o que vai fazer a gente mudar do patamar. Ganhar contra o Fluminense, tudo se acalma, dá tempo de jogo, de tudo andar nos trilhos, chega dessa pressão de trocaço de treinador. Eu acho que se ganhar, para com esse papo e vão para cima. Obrigado a todo mundo aí. Boa noite a todos.
Guguinha, chegou tarde, mas mesmo assim, obrigado por aparecer aí.
Eu que
Saudações.
agradeço sempre, né, Bruno? É sempre um prazer colaborar com vocês aqui, estar junto de vocês. E eu quero aproveitar esse momento aí para me despedir de todos e todos os ouvintes também. Fazer só apenas um relato com relação ao narrador da Band, do grupo Band, né, o Sérgio Maurício. Eu queria dizer, Sérgio Maurício, que acho que a nação rubro-negra, ela se orgulha muito de ser favelada, ela se orgulha muito de ser majoritariamente de pessoas pobres e simples, mas essas pessoas pobres e simples levaram o Flamengo a ser o Flamengo. Essas pessoas pobres, sem um tostão furado no bolso, levaram o Flamengo a ser o time de mais títulos no Rio de Janeiro. Essa galera pobre, sem um tostão no bolso, favelada, sabe? Dos braços dessa galera surgiu o Zico, surgiu o Leandro, surgiu o Dida, surgiu o Júnior, surgiu grandes jogadores. Por causa dessa galera favelada, o Sérgio Maurício, essa nação de 44 milhões de torcedores, sabe, enaltece o nosso futebol, enaltece o futebol brasileiro. É um clube conhecido e reconhecido mundialmente. Então, eu pego as suas falas pejorativas e transformo em motivação, transformo em orgulho, orgulho de fazer parte dessa galera favelada, pobre, sem um centavo no bolso. Obrigado.
É isso. E para fechar, o nosso Milton. Boa noite, Milton.
Boa noite, Guga. Muitas palavras. Obrigado, João. Sinta-se à vontade de vir estar com a gente aqui, né, Bruninho? Bruninho,
Pô?
nosso mediador aqui, quer todo mundo junto, quer mais gente, tem mais gente na Baixada aí, pessoal, vem participar. E eu acho que o nosso português está começando a nos conquistar de novo. Lá atrás todo mundo tinha um pouco de dúvida, e agora eu acho que ele está começando. Então, para animar a nossa noite, vou aqui com uma homenagem a Paulo Souza. Fui à festa de Vinhais e o baile estava apagado. Me enfiei junto aos casais para mostrar todo o meu bailado. E o povo foi se juntando e perguntando o que que é. E a todos eu fui mostrando a minha dança do bate-o-pé. Ai, bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé. Ai, bate-o-pé, faça assim como eu. Ai, bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé. E foi assim que meu amor me prendeu. Boa noite, galera. Boa sorte e bom jogo amanhã, Mengão.
É isso. Boa noite pra vocês aí. Saudações brunegras. Que com duas vitórias a gente volte na semana que vem. Depois do Milton dançando, cantando essa, vou tomar um vinho aqui, porque, né, tô com vocação, um bacalhau aqui pra comer uma cabeça de bacalhau também. Bolinho de bacalhau, sei lá o que vou fazer aqui. Depois dessa, cara, o Milton...
Sensacional.
Depois dessa, a gente diz só... Adeus, Gádio.
Gádio tá animado. Ele é viva, muita vibra, já pensou, quando eu vou até morrer. Eu sou.